A Petrobras anunciou aí mais esse aumento na gasolina e no diesel. Arthur Lira, em Campina Grande. Já recebi mensagem aqui, Arthur de Monteiro, dizendo que lá aumentou o preço. Alguns postos aqui de João Pessoa. Aí por Campina, você já encontrou algum valor já acima?
Eu fiquei surpreso, inclusive, Denise, porque em Monteiro já passou de R$7,00, né? E você falando do trânsito lento para o consumo, olha, isso é uma dor de cabeça, porque aí o consumo do carro aumenta, é mais gasto de combustível.
O que fazer? A sexta alta já, ninguém aguenta mais conviver com essa oscilação e sempre para cima. A gente nunca noticia que o combustível vai baixar.
Vai subir de novo amanhã. Nova alta de pouco mais de 7% da gasolina. Deve ficar aí, portanto, em média 20 centavos mais caro o litro da gasolina. É o segundo aumento desse combustível só esse mês, viu? O litro do diesel vai ficar pouco mais de 9% mais caro. Portanto, quase 30 centavos a mais por litro.
O preço dos combustíveis pede passagem e é o único tema de nosso papo de hoje. Recebemos o advogado tributarista Jurandir Eufrazino e o economista Cássio Bezarria para debater sobre a composição do preço dos combustíveis no Brasil, a política de reajuste da Petrobras, o peso dos impostos. Também analisam o cenário, as perspectivas e as responsabilidades. O que o governo federal pode fazer e os governadores? Como podem contribuir? Um papo leve e didático para você saber por que a gasolina, o álcool, o diesel e tudo que depende deles estão pesando tanto no bolso e corroendo o orçamento.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Vamos começar falando sobre a notícia desta sexta-feira. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, formado pelo governo e representantes dos estados, aprovou o congelamento por 90 dias do chamado preço médio ponderado ao consumidor final. É sobre esse preço médio que incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o famoso ICMS estadual, cobrado nas vendas de combustíveis.
Pela proposta, o imposto vai ser calculado a partir da variação do preço dos combustíveis nos dois anos anteriores. Hoje, o ICMS tem como referência o preço médio da gasolina, etanol e diesel nos 15 dias anteriores.
Cássio, Jurandir, muito obrigado pela participação, por vocês abrirem um espaço na agenda para conversar com a gente, para, na verdade, produzir conhecimento para a população e fazer com que essa população entenda que momento é esse que a gente está vivendo com combustível nas alturas. E eu vou começar aqui com o Cássio, depois eu passo a bola para Jurandir, porque eu queria saber a opinião de vocês sobre essa medida de hoje, né, do CONFAZ, desse congelamento. Vai funcionar assim? A primeira coisa é, vai funcionar mesmo para o consumidor? Ele vai pagar menos?
Bom, a ideia do ICMS, a gente tem que primeiro definir a relação causal, né? O que é isso? São os preços dos combustíveis que determinam o ICMS e não o contrário, o ICMS que determina os preços dos combustíveis. O que é que o governo faz? A cada 15 dias ele vai no mercado, pesquisa como estão os preços dos combustíveis e, com base no preço médio, que é o preço médio ponderado final, ele vai aplicar uma alíquota de 29%, que é o caso da Paraíba, do estado da Paraíba. Então, se os preços sobem, 29% sobre aquele preço.
Só para esclarecer, a partir de amanhã, primeiro vai ser R$6,10, mais ou menos, o valor o ponderado, preço. O preço ponderado, de acordo com o Jurandir Eufrazino.
Perfeito. Se os preços caem, aplica lá a alíquota e o valor arrecadado para o ICMS também vai cair. A proposta agora qual que é? Olha, a gente vai fixar esse preço ponderado, qualquer que seja o preço praticado.
Já foi definido, Cássio?
Não.
Esse preço ponderado não?
Não, a princípio ele vai ser fixado, salvo engano, com base nos últimos meses, né? Certo. Então ele vai pegar um valor médio aí, vai fixar esse preço médio e vai aplicar aquela alíquota. Isso vai implicar em quê? Se os preços continuam subindo, aquela taxa de 29% que o governo aplicava antes, ela vai ser cada vez menor, né? Porque ele não vai mais estar atualizando 29%, ele vai estar com base naqueles últimos preços.
No valor fixo, né?
No valor fixo, exatamente. Então, se os preços sobem, a parcela do governo ela vai ficando cada vez menor, porque relativamente ela diminui, né, em relação
à parcela dos governos, né, dos estaduais, do ICMS. O consumidor sente isso?
A princípio pode ser que tenha uma pequena redução, mas se os preços continuam subindo, os preços internacionais continuam subindo, os preços domésticos também vão subir, porque essa é a política que é praticada hoje no Brasil, né? Ela está atrelada aos preços internacionais, em que se esses sobem, o preço doméstico vai acompanhar. E tem um outro fator importante, que é importante ressaltar, é a taxa de câmbio. A gente paga em dólar. Então, se a nossa moeda perde poder de compra, a gente vai pagar mais pelo petróleo. Exemplo, você quer importar uma televisão. Se essa televisão custa R$1.000 e o câmbio está de 1 para 1, você vai pegar R$1.000 e vai converter em US$1.000 e vai comprar aquela televisão. Se a nossa taxa de câmbio passa de 1 para 2, você vai precisar de R$2.000 para comprar aquela mesma TV. Então, à medida que a gente perde poder de compra, aumenta esse custo de importação.
Jurandir, eu vou passar a bola para você e perguntar, como consumidor, eu estou achando que essa redução não vai ser uma redução assim que vai ajudar para eu diminuir o meu custo mensal com gasolina, por exemplo, no carro, né?
Não esperemos que isso aconteça. Na fala de Bezarria, ele se saiu com uma conclusão bastante feliz quando ele diz assim: não é o ICMS que impõe o custo do tributo, é o preço dolarizado que impõe a alta do ICMS. Esse congelamento, Laerte, da base de cálculo incidente no litro da gasolina é um paliativo que me parece mais com o propósito de desconstrução absoluta da narrativa de alguns de que os estados são os vilões desse negócio chamado petróleo. Pois bem, essa situação difícil de alta de preço que vivemos, todos somos vilões. União, Petrobras, Estado, ou então todos somos beneficiários dessa vilania, porque todos saem ganhando, exceto a população que fica empobrecendo. O nosso Bezarria trouxe-me um ponto, e eu vou ficar bem atento à fala dele. Nós, profissionais de tributo aqui, estamos questionando o congelamento. Se dará a partir de que marco? A Paraíba, à meia-noite do dia 31 e ao primeiro segundo do dia 1º, vai impor uma carga tributária majorada de 0,7098 no litro de gasolina. Se a fala de Bezarria de que o Estado vai congelar nominalmente a base de cálculo do litro se referir a uma média para trás, vamos admitir isto como louvável. Agora, o mais provável, Bezerra e ouvintes, é que o Estado vá congelar na base de cálculo majorada da meia-noite do 31. Ou seja, vai aumentar 0,7098. É um aumento sem virtude, é o aumento que nós tributaristas chamamos de aumento sem vergonha, porque não há virtude na formação dessa majoração, mas a majoração acontece. E essa majoração, amigos, é o seguinte: para cada 1 milhão de litros vendidos, o Estado cresce receita de R$23.000. Veja bem, esse congelamento de preço, ninguém está abrindo mão de receita. Está dizendo o seguinte: eu já tenho tanto dinheiro que o recurso que vem a mais, eu vou abrir mão do excesso, amigos.
Eu tenho uma dúvida, inclusive, que surgiu com essa divulgação do Confaz, porque o congelamento tem um efeito meio que pedagógico, né? Querem mostrar para a população de que não é culpa do ICMS estadual, do imposto estadual. Mas há outros componentes que devem fazer essa variação, que são esses que eles querem expor, que há esse aumento. Pela minha leitura, parece que não vai haver nenhum benefício para o cidadão comum, consumidor, porque se vai congelar, não vai reduzir, vai estacionar aquele valor, né, que a gente paga. E aí eu queria saber desses componentes quais são eles, né? Que ao invés de baixar o valor, vai ao contrário, vai aumentar, mas menos, né? Mas de forma mais freada, digamos assim.
Jurandir, eu vou complementar a pergunta de Angélica. Na verdade, é quase a mesma coisa, mas de uma outra forma. Eu acho que pode complementar. Qual é a composição do preço do combustível da Petrobras, né? No caso da gasolina e do diesel.
A composição vem do fabrico e da importação. Vem da carga tributária, vem da distribuição, vem do etanol misturado em 27% à gasolina e vem do processo de venda. Angélica questionou se haveria diminuição de preço. Não, haverá uma espécie de freio na escalada de aumentos. Mas nós teremos sim aumentos, porque petróleo é commodity. Commodities já é atrelado, é indexado a uma dolarização. A crise cambial não dá sinal de arrefecimento. O dólar vai continuar valorizado em face do real. E o fabrico, a distribuição, a venda, o etanol, todos esses componentes serão levados para cima, majorados. Apenas a carga tributária, que já está nas alturas, é uma carga surreal, eu não chamaria isso nem de tributo, mas de confisco, 29% de um produto é um confisco, esta carga será freada. Não no montante a entrar diretamente no cofre, mas sim será freado um pouquinho em relação aos outros aumentos vindouros do custo da gasolina.
João. Laerte, agora eu tenho uma pergunta para o professor Cássio, e eu acho que essa pergunta é a que é feita nas ruas todos os dias, nas residências, por todo mundo. Ora, nós tivemos uma mudança na política de preço da Petrobras em 2016, mas somente agora estamos sentindo esses aumentos no preço do combustível de forma mais incisiva. Eu pergunto ao professor Cássio, por que nós temos tido aumentos constantes no preço dos combustíveis aqui no país?
Olha, o que aconteceu nos últimos dois anos foi o seguinte. A princípio, a produção de petróleo em 2020 ela foi restrita, né? Com a chegada da pandemia em proporções mundiais...
Se diminuiu a produção.
Diminuiu a produção de petróleo. Com que intuito, né? Uma das propostas para conter a pandemia era reduzir a mobilidade urbana. Então, o que é que isso aconteceu? Reduziu a demanda por petróleo. Por outro lado, os produtores resolveram reagir a esse cenário e reduziram a produção de petróleo. Então, o que é que aconteceu em 2020? Houve uma redução nos preços internacionais de petróleo. Estamos agora em 2021, outubro. A produção mundial de petróleo hoje, ela representa 93% da produção de petróleo pré-pandemia. Ou seja, hoje nós produzimos menos petróleo do que no período de 2019. Se a gente reduz a oferta, o preço internacional ele vai subir.
Na verdade, a gente está produzindo menos com um consumo maior, já que a pandemia, de certa forma, diminuiu, né? A gente não vive mais aquele isolamento e tem muito carro e se usa mais combustível, né?
Exatamente. A gente restringiu a oferta, ainda é menor a oferta hoje, e aumentou a demanda. A demanda voltou aos status normais, né? E isso vai ter um impacto direto sobre os preços internacionais. É tanto que, se a gente olhar os preços de hoje em relação aos preços do ano passado, houve uma variação de mais de 70%. E a gente tem um outro fator, que é justamente a taxa de câmbio, né? A gente tem sucessivas depreciações cambiais, ou perda de poder de compra. Isso acaba impactando também o custo de importação desse petróleo. E como a nossa política é de repassar esses preços internacionais para os preços domésticos, sempre que há alta do preço internacional, a gente acaba pagando esse preço também.
No final das contas, a gente também tem uma dependência muito grande de importação de produto.
Sim, nós ainda não somos autossuficientes, né? Essa é uma das propostas, inclusive, que está à mesa, que é justamente de diminuir a nossa dependência no refino de petróleo, né? Que aí a gente iria sofrer menos impactos desses preços internacionais. Há questionamentos quanto a isso, tá? Mas é uma possibilidade que está posta na mesa.
Jurandir, eu queria fazer uma pergunta antes de passar para a Angélica, porque eu ouvi, inclusive, isso nas ruas, né? O governo diz assim, olha só, o problema é o governo federal, o problema é do ICMS, não pode intervir na Petrobras. A Câmara dos Deputados tenta aprovar um projeto também de congelamento. E a pergunta é assim, para onde a gente vai? Né? Qual é a solução? Que encruzilhada é essa? Tem uma resposta para isso? O que fazer para tentar resolver esse problema? Ou falta, de fato, um compromisso dos legisladores, do executivo nacional e dos governadores para solucionar esse problema? Porque a sensação que a gente tem é que ninguém sabe o que fazer.
É verdade. É verdade. Quando se fala em alto custo de combustível, sempre se procura um vilão para que a sociedade o odeie. Como falei antes, nesse reino de vilania, todos são vilões, na medida em que são beneficiários e, até aspas, torcem por esse status quo, porque significa mais receita em todos os cofres. O grande responsável, quem deve ser chamado, inclusive, para ajudar no conserto deste teatro de horror, é o Parlamento Brasileiro. O Parlamento Brasileiro, desde a Constituição de 88, se ausentou, se despiu das suas responsabilidades e entregou a legislação ao próprio Poder Executivo. Disse assim: raposas, tomem conta de galinheiros. Veja bem, quem é o grande Congresso Nacional para falar de tributação de ICMS dos combustíveis? O Confaes. Quem é o Confaes? São os governadores dos 27 estados. Se eles são legisladores em causa própria, eles constroem um modelo de arrecadação que atenda ao Tesouro e à sociedade que pague essa crise. O Parlamento Brasileiro precisa fazer a meia-culpa e chamar para si a responsabilidade. Nós vamos estabelecer um pacto federativo e acabar logo com a condição, com o status da conta petróleo ser uma conta salva-vidas. Não, a conta petróleo deve ser uma conta como qualquer outra commodity, alimento, metais. Sabemos nós, por exemplo, João Paulo Medeiros, julho, agosto e setembro deste ano, a Petrobras foi superavitária em 31,3 bilhões de reais. Então, esta empresa não atua diretamente no combate a esse alto custo, ela está se indexando ao dólar e dizendo: eu sou incapaz de baixar o preço, porque ela está, a Petrobras, a serviço do Tesouro Federal e das autoridades do Poder Executivo para financiar outras políticas e não aquelas políticas que deveriam vir da conta petróleo.
Professor, só pegando um parêntese, o que é que o Congresso Nacional poderia fazer nesse caso? Qual o caminho a ser perseguido, a ser seguido no caso?
Seria, João Paulo Medeiros, trazer para nós um novo pacto federativo tributário. Nós temos um manicômio tributário aonde todos querem ganhar e as reformas estão aí para manter o ganho de todos. Agora, como se joga um jogo, João Paulo, onde todos ganham? Não há sequer empate. Não, aqui o Poder Executivo está ganhando sempre e o povo perdendo sempre. Se a legislação não vai nem para o Congresso, João Paulo, fica no confaz da vida, o povo está perdendo de W.O., porque ele não vai nem ao gramado. Parlamento Brasileiro, assuma sua responsabilidade. Faça um novo pacto federativo, inclusive federalizando o ICMS. É uma estupidez tributária, meus amigos, ter o ICMS em 27 estados em guerra fiscal com 27 tipos de legislação. Não, o ICMS deve ser federalizado. Estarei eu, João Paulo, estarei eu falando uma estupidez? Não. Quando nós criamos o Simples Nacional, a Lei Complementar 123, achávamos que todos eram loucos. Ou um segmento mais controlado pelo Tesouro Nacional.
Pois é, eu queria inclusive saber de Cássio também o entendimento dele desse projeto da Câmara Federal, inclusive há esse movimento de criar um imposto, né, com alíquota única no país. Alguns estados são reticentes, é o caso aqui da Paraíba, já que a alíquota é até maior do que em outros estados federados. Eu queria seu posicionamento sobre isso.
Perfeito. É porque nem sempre nós buscamos solução, né? É aquela história, a gente prefere fazer um puxadinho do que resolver o problema. E essa é uma questão ainda em aberta que talvez fosse resolvida com uma reforma tributária séria nesse país, né? Sempre que a corda vai romper para algum lado, a gente sempre busca uma saída mais fácil, né? Uma proposta que está em mesa hoje também é a questão da fixação dos preços em 2 anos. Mas enfim, por que 2 anos? Por que não 6 meses? Por que não 10 anos, né? São discussões ainda em aberto.
Não fica muito claro, né?
É para depois da eleição.
A motivação das regras.
Pois é, mas que são pontos que devem ser discutidos. Quando a gente está fazendo um trabalho acadêmico, a gente sempre fica preocupado em dizer, será que eu não estou aqui querendo mostrar para as pessoas aquilo que eu acredito? Então a gente fica sempre tentando criar exercícios adicionais para mostrar, olha, de fato o que eu encontrei é o que é, e não o que eu acredito que seja. Então é isso que precisa ser feito quando a gente vai propor uma política, no meu ponto de vista, é mostrar que aquilo de fato vai trazer os menores transtornos ou os melhores resultados possíveis para a sociedade.
Mas essas regras que estão em debate, elas vão trazer algum benefício de alguma forma? Você acredita que essa composição que quer ser formada, né, com essa nova lei tramitando na Câmara, vai fazer alguma modificação, pelo menos a médio prazo?
É um paciente que está com febre, a gente vai dar um Tilenol para ele. Em termos de resolução de aumento de preços de combustíveis, isso não vai ser resolvido. É o que está sendo feito hoje, né? A gente vai simplesmente mostrar, olha, o problema não está exatamente aqui. Se os preços continuam subindo, os preços internacionais continuam subindo, os preços domésticos vão continuar subindo. O que a gente tem que discutir, eu sou favorável a existir regras, tá certo? Mas toda regra ela está sujeita a críticas. Então é rediscutir.
Ou alterações, né?
Ou alterações. Então será que a gente está utilizando a melhor regra? Será que não existe uma regra A, uma regra B, uma regra C? Qual seria que teria melhor equalizaria essas contas?
Antes de você chegar nesse ponto, eu acho que você ia chegar nele, no fundo equalizador, eu quero perguntar aos dois, quero perguntar a Jurandir e a você, Cássio. Antes de falar sobre isso, vamos ouvir o que é que diz o secretário da Fazenda, Maria Alves Laureano, sobre essa proposta da Câmara de congelar por 2 anos e também sobre essa proposta que foi aprovada pelo Confaes nesta sexta-feira, de congelamento do preço básico, né, do preço médio ponderado ao consumidor, até o fim de dezembro. Vamos ouvir.
A proposta de convênio 268 do Confaes trata do congelamento do valor nominal para a base de cálculo do ICMS por 90 dias, a partir de 1º de novembro até 31 de janeiro de 2022. Essa proposta foi aprovada por unanimidade, né, de todos os estados, exatamente para mostrar 2 pontos. Primeiro, que a proposta que foi aprovada na Câmara e que está no Senado é uma anomalia tributária. Ela realmente não tem sentido ir para frente. E segundo, para mostrar à sociedade também que a questão dos reajustes do combustível é culpa exclusiva é da Petrobras. Portanto, nós deveremos manter o mesmo valor do ICMS durante esses 3 meses. E vamos aguardar o que vai acontecer com o preço dos combustíveis. Eu ressalto aqui que foi publicado o lucro da Petrobras no terceiro trimestre. No segundo trimestre foi de 42 bilhões, mais ou menos. No terceiro é mais 31,1 bilhões. E a decisão da Petrobras foi exatamente de aumentar o valor a ser distribuído aos acionistas. A solução não é essa. A solução é retornarmos ou reimplantarmos o fundo equalizador que existia até 2016. Esse seria a solução adequada para a Petrobras, que faria com que os preços não tivessem reajustes tão grandes como estão tendo. Mas a política de preço da Petrobras é exatamente voltada, única e exclusivamente, para dar lucro aos acionistas. A Petrobras deixou de ser uma empresa estratégica para o povo brasileiro e passou a ser uma empresa unicamente para dar lucro aos seus acionistas.
Deu para ouvir aí que o que os secretários da Fazenda e os governadores querem, de fato, é mandar um recado para o governo, viu, Jurandir? É isso que me parece que está ocorrendo. É uma espécie de guerra discursiva. Os governadores também não querem perder a guerra discursiva.
Eu também tenho uma dúvida popular, que se for possível os dois puderem responder. A gente entende que a alíquota do ICMS não foi alterada há 16 anos, pelo menos é o que reforça o governo. O que muda é o preço, aí incide sobre ele. Mas por que não é possível reduzir a alíquota? Porque nem entra em debate a possibilidade de redução da alíquota.
Jurandir.
Como o Congresso Nacional se ausentou das suas competências e responsabilidades, ficou o poder de mexer com a carga tributária nas mãos do Confaes. A lei diz que é o Congresso Nacional que pode mexer a alíquota. No caso do ICMS, da gasolina, que vai de zero até, se eu não me engano, 35%. Então, como o Senado Federal se ausenta da sua responsabilidade, deixa a tarefa com o Confaes. O Confaes, fazendo vezes de congressista, puxa para si a carga máxima. O Rio de Janeiro tem muito mais imposto cobrado de ICMS do que a Paraíba. Sabe que na Paraíba, a alíquota do ICMS é 27%. Esses 2% é um valor adicional incidente para financiar o nosso combate de erradicação da pobreza. Os governadores, eles podem arrecadar esses 2 pontos percentuais sobre o combustível para investir, segundo o FUNCEP, Fundo de Arrecadação de Pobreza. Olhe, Angélica, de forma bem objetiva, eu não quero ser uma mãe de Ná. Eu não quero fazer profecia, mas eu vou pegar a expressão de Carlos Bezerria, quando ele falou puxadinho, e eu vou dizer, eu temo muito que nós teremos um puxadinho até o carnaval. Qual é esse puxadinho? Nenhuma campanha eleitoral terminará em paz com a gasolina a 10 reais. Os tambores vão rufar. O sangue pode jorrar nas praças pela indisciplina das pessoas. Aí lá vem o populismo, o salvador da pátria, o milagreiro. Nós podemos ter congelamento, sim.
Isso já aconteceu, né,
Jurandir? Já aconteceu, a Argentina há pouco tempo fez isso, nós criticamos a Argentina, mas esperemos até o carnaval, tomara que eu esteja errado. Vamos fazer esse puxadinho e esse puxadinho depois cairá sobre todos nós.
Jurandir, eu vou deixar a bola com você para depois passar para Cássio. E esse fundo de equilíbrio, né, equalizador, o que é que você acha dele? Poderia ser uma solução? E aí você explica para a gente o que é que significa ele para o nosso ouvinte, né? Essa proposta.
O ouvinte pergunta, fundo equalizador. Ó, gente, palhaço de perna de pau. Se a madeira estiver ruim, não faz pirotecnia. Se nós não temos câmbio sustentável, se nós não temos robustez na nossa política econômica, como vamos fazer equalização? Um colchão é o seguinte: quando o dólar subir, eu uso um dinheiro poupado de quando o dólar baixou. Eu mantenho uma média de cobrança. Aquilo, quando o dólar baixa, meu imposto baixa e eu continuo arrecadando com aquela média. Quando o dólar sobe, eu não deixo o meu imposto subir porque eu uso o colchão. Amigos, ouvintes, todos sabem que a nossa crise cambial está levando o dólar às alturas. Nunca haverá equalização, porque nunca, ao nosso modesto ver, haverá capacidade de formação de fundo.
Cássio, também concordo. A gente fica meio que tentando criar uma justificativa sem querer resolver o problema, né?
Na verdade, tem um enraizamento aí que ninguém quer mexer, né? Esse é o problema.
Exatamente. Ninguém está buscando a solução do problema, né? Você está querendo aparecer na foto e dizer, ó, a culpa não é minha, eu fiz o que estava sob o meu controle, mas o problema não foi resolvido, né? Enquanto a política for essa de transmissão total, integral dos preços para o custo doméstico, esse problema não será resolvido, né? E criar fundos, isso já foi tentado para várias outras coisas aqui no Brasil e a gente nunca viu, de fato, os problemas sendo resolvidos.
E funda quando se tem uma sobra, né? É a lógica do vou fazer uma poupança. Se você não tem uma reserva, não tem como fazer essa reserva, esse fundo, como bem disse Jurandir, não vai existir, né?
Pois é.
Vai tirar de onde? De onde sai esse dinheiro para fazer um fundo?
Pois é, é justamente dessas diferenças cambiais, né? De alta de câmbio, quando reduz câmbio, quando o câmbio está embaixo. Então, essa diferença cambial aí eles querem justificar como um repasse para o fundo, né?
Mas o que falo é que alguém esse dinheiro tem que estar em algum lugar, né?
É, vai ter que ser gerenciado por alguém, vai ter que ser definido.
Vai sair de onde?
E tem que ter um parâmetro para considerar, ok, aumentou no dia anterior, baixou um pouco, aí opa, já é momento de fazer esse fundo.
Me parece ser uma coisa muito frágil, né? Do ponto
muito,
de vista.
Total,
eu acho que a metáfora e a analogia de Jurandir é a melhor do palhaço de perna de pau, né? Quer dar uma pirueta, só que a perna de pau e a madeira velha e rachada. João, pode perguntar.
Então, Laerte, vou fazer uma pergunta mais também transversal, eu diria, Jurandir e Cássio, também que envolve a política nacional. Na avaliação de vocês, o que é que deve acontecer para o próximo ano? Jurandir já adiantou um pouco sobre os sinais que são dados diante de um possível, inclusive, congelamento nos preços. Mas, para além disso, o que mais pode acontecer para 2022? A disputa presidencial vai interferir nessa política adotada pelo governo? E em que medida esse desgaste provocado pelo aumento exagerado nos preços vai interferir também na eleição presidencial?
Eu creio, João Paulo, que nós vamos conviver com providências de cunho populista, pouca técnica, muita política. Nós podemos conviver com racionamento de combustível na medida em que não estamos sendo autossuficientes na produção, embora hiper suficiente financeiramente com esse ganho fabuloso. Então, alguém amanhã apela para vamos consumir menos. Daqui a pouco, carros com placas par só podem abastecer em dia tal, com placa ímpar em dia qual. Passamos por isso, aí isso não funciona, aí entramos no congelamento. Ou seja, vamos salvar a situação por decreto. Vencidas as eleições, ao preço chega. E teremos também, e Deus proteja a nossa pátria, nós teremos conflito nas ruas. As pessoas vão exigir da Petrobras que desmistifique aquela expressão, o petróleo é nosso. Não, o petróleo não é nosso, não. Eu não compro petróleo nem em real, eu compro petróleo em dólar, então o petróleo não é nosso. Então aquelas cenas tristes que vimos no fim do governo da presidente Dilma, a gente está candidatíssimo a viver nesse ano de eleição. E mais uma vez, Deus proteja o nosso país.
Cássio, a palavra final é sua.
Bom, infelizmente, em anos eleitorais saem os técnicos, eu concordo perfeitamente, né?
E o negócio é resolver a questão política.
Entram as urnas, né? E a gente já teve várias experiências ruins aí de tentar congelar preços, né? Quem nunca viveu a falta de leite lá na década de 90, justamente quando o governo disse, não, o leite não pode ser vendido acima desse teto aqui, esse é o teto. Então, sempre que há esse tipo de intervenção, o governo, quando intervém, ele intervém mal. Então, ele, às vezes, causa mais problemas do que soluções. Então, a expectativa em relação, principalmente em ano eleitoral, que as discussões são mais acaloradas ainda, aumentam as incertezas em relação à economia, então o cenário passa a ser ainda pior, né? Porque a gente tem uma expectativa que o câmbio continue se depreciando ainda mais, a gente tem um cenário de inflação que a gente não tinha visto há muito tempo no Brasil, né? Se a gente fosse brigar por algo, nós deveríamos ir às ruas brigar pela nossa principal instituição, que é a moeda, é o nosso poder de compra. Quando a gente perde poder de compra, a gente aumenta as desigualdades sociais. E quem paga essa conta não é a classe média nem são os ricos, são os mais pobres. Quando a gente para pensar que hoje a cesta básica em João Pessoa, R$500 e um botijão de gás, R$102, R$110, dependendo do lugar, isso representa mais de 50% do salário mínimo de uma pessoa, então a nossa principal instituição está sangrando, que é a moeda.
É isso, eu agradeço demais, Jurandir, Cássio. E olha só, a gente estava falando de um governo reformista e liberal, viu? Imagine se não fosse. Vamos
virou
embora.
Apocalíptico, né, Laerte?
Dá um medo, viu, Jurandir? Dá um medo, é isso. Mas a gente com certeza vai se encontrar novamente. Eu queria agradecer ao Jurandir. Se você quiser deixar uma palavra, Jurandir, a gente agradece também.
O agradecimento é meu, à CBN, por me dar essa oportunidade de conversar aqui. E quero agradecer ao Cássio aí. Aprendi muito com ele, economia, fundamento, essa serenidade e essa competência dele. Obrigado a todos.
Cássio. Bom, só vou estender também os agradecimentos ao Jurandir, a todos que me receberam aqui hoje. Fico feliz e fico à disposição para outras conversas.
Obrigado demais, hein? Acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho esse tema que é tão duro, que é complexo. E com certeza a gente vai falar disso novamente, porque nosso país está vivendo esse problema e a gente precisa informar bem a população sobre um problema que está do lado dela, envolto a ela. É isso, nosso podcast você pode ouvir, claro, no site da CBN, mas também nas principais plataformas de áudio. Semana que vem a gente tem um novo encontro, ou com um tema para discutir, ou a gente vai falar sobre temas diversos da política da Paraíba, da economia e do judiciário, tá bom? Tchau, pessoal!